esse é o Braincast versão, aliás, versão não, Yasur, esse daqui é uma edição extraordinária.
Extraordinária e revolucionária?
Estou aqui com o Luiz Yasuda, ao meu lado, Carlos Roberto Merigo não se encontra aqui no Brasil, ele está na França comendo canapés.
Curiosamente, né? Onde estava o governador e o prefeito de São Paulo.
Houve boatos que ele foi para lá atrás deles, mas acabou não encontrando e resolveu ficar por Cannes mesmo.
Entendi.
E temos dois convidados aqui, que são Ivan Mizanzuki do Anticast e o Matt Montenegro do Bived. Olá, senhores.
Olá, olá, tudo bom? Aqui é o Ivan.
Olá, pessoal. Eu sou o Matheus, tudo bem?
É, aliás, numa coisa muito rara, Yasuda, que a gente gravava e via Skype, né?
É, bastante.
Que a gente não vê a cara de pau dos nossos convidados.
Exatamente.
Aliás, aqui, ambos baderneiros que estavam... O Matt é de Belo Horizonte, ele estava ontem na manifestação. E o Ivan, que já é um arruaceiro aí, conhecido em Curitiba, Piche, Depreda, tudo estava lá na capital do Paraná.
Sou um designer safado aí, que quer fazer stencils para pichar o Brasil inteiro. Aí.
Luiz Yasuda, estava... recebemos, assim, muitos pedidos para gravarmos um Braincast sobre esse assunto e tudo mais.
Perfeito.
E aí a gente falou, não, vamos respeitar a vontade dos nossos ouvintes, vamos fazer isso, até porque é um tema super importante, eu acho relevante, né? E antes eu queria perguntar para você, para o Ivan e para o Matt, eu queria saber a opinião de vocês sobre... Isso aconteceu num momento que, assim... A gente já estava acostumado e anestesiado de que nunca acontece nada aqui, né? Sempre acaba em pizza, é o ditado. E de repente dá um boom desse, né? E eu queria saber a opinião de vocês três.
Eu acho que é legal fazer um levantamento desses últimos dias, né? No primeiro, no dia do primeiro ato desse pessoal do movimento do Passe Livre, que, né, se auto-intitula os organizadores desses atos seguintes, e o grande ato que nós tivemos ontem aqui em São Paulo, em algumas capitais e cidades do Brasil e do mundo. O dia desse primeiro ato, eu estava no centro de São Paulo, andava com a minha namorada, e eu falei pra ela, ó, você precisa passar no seu apartamento, cruzando a 9 de julho, né? Então vai lá, né? Qualquer coisa você me liga. E ela foi. Ela me ligou quando ela chegou na 9 de julho e falou, olha, tá tendo uma manifestação aqui. Eu tô vindo eles chegando, me dá um minuto, vou esperar eles passarem, aí eu atravesso a 9 de julho e chego em casa, tá bom. Aí deu, juro, 2 minutos, ela me liga de volta e fala, oi, eles já passaram, tá tudo bem, já atravessei a rua, já cheguei em casa.
Nessa época ainda dava pra esperar 2 minutos e passar.
Não, então, aí o lance todo é o seguinte, foi na semana passada.
Sim.
Então, era um movimento, o movimento do Passe Livre é uma organização que já existe há bastante tempo.
Parece que eles nasceram em 2006.
Já fez manifestações em outras oportunidades, toda vez que tem um aumento de passagens em São Paulo, eles voltam a se manifestar. É um grupo pequeno, e era um grupo pequeno na segunda, né, nesse dia, não lembro se era uma quarta-feira ou uma segunda-feira, não vou lembrar bem a data. Mas era um grupo muito pequeno. E a gente viu isso, né? Quer dizer, a Marleide viu ali ao vivo, né? Porque ela viu passar. E aí ela veio me relatar, falando, olha, era um grupo de, sei lá, devia ter, sei lá, 100, 200 pessoas no máximo. Tudo moleque, tudo cara assim, moleque, 18 anos, andando. Polícia do lado, acompanhando ele subindo a 9 de julho em direção à Paulista. Beleza, acabou aí. Aí, à noite, para nossa surpresa, começam a pipocar notícias de que a Avenida Paulista virou uma praça de guerra.
Isso na quinta-feira passada.
Isso. Uhum. Não, desculpa. Quinta-feira passada foi já o quarto ato. Ainda tô falando do primeiro.
Ah, tá.
Ainda tô falando lá do primeiro. Que a Avenida Paulista virou uma praça de guerra, que os manifestantes vândalos depredaram tudo. A Globo foi no dia seguinte e falou, olha que quebraram a banca de jornal, olha que quebraram o carro. Assim, era vândalo, baderneiro pra baixo, assim, bandidos, né? O tratamento dado pela imprensa era, são bandidos. E a gente estranhou tudo aquilo, porque, tudo bem, já conhecemos o modus operandi da imprensa de tratar algumas manifestações como coisa de baderneiro, como coisa de vândalo, mas aquilo nos estranhou, porque assim, a gente viu aquilo, quer dizer...
Não era nada daquilo.
Não era o que a gente tinha visto, quer dizer, a polícia estava acompanhando, então ela não tinha como saber que não estava sabendo do que estava acontecendo, estava acompanhando os manifestantes para deixar chegar até a Paulista para aí começar a meter borracha e bala.
Campo aberto.
Só para pro povo, né, pros outros verem.
A impressão que eu tenho aqui, Yasuda, e aí eu acho que essa é a grande curiosidade, porque assim, a gente tá falando aqui com o Ivan e com o Matt, que são de lugares diferentes do Brasil, né? Sim. O Ivan é do Sul, o Matt aqui do Sudeste, mas de BH, enfim. Mas a gente está falando de um movimento que é um movimento passe livre, é um movimento para combater essa coisa do preço da passagem que a prefeitura tinha subido, só que de repente se tornou algo muito maior, né?
Sim.
E uma coisa que as pessoas falaram foi que na quarta manifestação, que foi da quinta-feira passada, a polícia... aliás, é uma coisa até que eu queria falar nesse broadcast, eu não acho que a polícia se excedeu assim, no que ela fez. Eu acho que a polícia fez o que ela é treinada pra fazer. E esse é o problema.
Esse é o problema.
Ela fez o de sempre.
Não, ela seguiu ordens. Isso. E esse é o ponto. Esse é o ponto que pega, né? Pega muito forte no quarto
protesto. E aí, houve um susto, eu acho, da sociedade de falar, porra, peraí, eu não posso nem ir pra rua pra brigar, eu não posso. Esses caras estão apanhando, jornalista apanhando e etc. E aí a coisa tomou uma proporção ontem que deixou de ser em São Paulo e é uma série de manifestações em todo o Brasil. Vocês concordam com isso?
Sim, eu acho que o estopim, assim, foi quando a gente começou a ver, principalmente, o que eu achei mais legal foi isso, que eu estava falando para meus alunos, que semana passada a gente estava vendo os veículos principais de comunicação mainstream aí falando de baderneiros, vândalos, etc. Nas redes sociais, o pessoal fazendo uma resistência grande em relação a isso. E de repente, para mim, o estopim foi meio que a foto da jornalista da Folha de São Paulo, que era um dos veículos que estava chamando o pessoal de baderneiro, vândalo, etc.
A Folha, na quinta-feira, publica um editorial, né, quinta-feira antes do quarto ato, né, que foi aquele que... O famoso ato da polícia, né? A Folha publica um editorial chamando, conclamando as forças às ruas para retomar a Paulista. Esse era o título, retomar a Paulista. Uhum. Chamando a força policial às ruas para expulsar esses vândalos que estavam tentando ocupá-la todos os dias. Esse era o editorial da Folha de São Paulo, que à noite teve uma de suas jornalistas baleada no olho, sim, sete jornalistas, outros seis jornalistas feridos. E igualmente, Estadão fez um editorial muito semelhante, com um teor muito parecido. O Globo, então, durante os seus telejornais, só chamando de baderneiro, de vândalos.
Ah, se fosse ao vivo, seria tipo da Atena, então, né?
Exato.
Uhum. E daí eu lembro ainda que um amigo meu, acho que foi um amigo meu, não lembro, assim, tem tanta coisa no Facebook essa semana que eu já me perdi, mas alguém falou assim que conseguiu imaginar o Alckmin ligando pro chefe da PM e dizendo, porra, cara, quer me fuder? Jornalista bonitinha com olho com olho machucado, né, por causa do tiro
que eu não deram. Duvido, assim, pra ser bem honesto, eu não duvido.
Né? Então, ali, assim, daí eu vi que teve uma mobilização por parte de jornalistas também, que já mudaram um pouco o seu olhar, né? Mas teve também o vídeo do Jabor também, que também viajou por aí, né? Falando, dizendo que esse pessoal lutando só por 20 centavos, não vale 20 centavos e tal. E daí a coisa deixou de ser 20 centavos. Né? Isso que foi o papo na internet.
E aí eu quero entrar num ponto que... eu acho ruim, assim, particularmente, eu, Saulo, acho ruim, e eu quero muito discutir isso com vocês. Que isso que o Ivan acabou de falar, deixou de ser por 20 centavos. Ontem, no Roda Viva, dois representantes do movimento Passe Livre foram pra lá e, cara, eles foram alvejados, assim. Foi uma, na minha opinião, de telespectador, em vários momentos, foi uma surra de piroca mole, assim. Porque... O grande ponto era... O primeiro que tinha um coronel da PM que fazia perguntas e aquela coisa de botar números pra parecer mais verídico e não sei o que e tal. Por exemplo, no ano passado a PM conteve 2.000 manifestações sem violências. Por que só de vocês acontece isso? Por que vocês não falam o roteiro? E ficava sempre, não, a gente fala. Ficava, na minha opinião, um negócio quase infantil, né? E eu achei ruim. Porque eu sei que é muito, muito maior e muito mais do que isso. E aí quando falavam sobre a razão da manifestação e os jornalistas insistiam muito nisso, eles continuavam falando que era pelos 20 centavos. E eu acho que isso, do ponto de vista deles, é o correto, porque é realmente o que eles lutam desde 2006 para... Mas eu acho que houve um equívoco por parte deles de continuar acreditando que ainda é por conta de 20 centavos.
As pessoas estão na rua só por
isso,
causa disso.
Isso, que o Brasil inteiro parou e que Minas Gerais... E Curitiba, por exemplo, com o Matt aqui e o Ivan, saíram ontem pra rua, assim como outras capitais, por conta de 20 centavos do ônibus em São Paulo. E não é mais isso, né?
Uhum. Eu acho que assim, até ele tava dando um texto no site Passa a Palavra agora. O autor é o... não tô encontrando aqui agora o nome dele. Guilherme Riscal. Riscali. É, ele fala, olha, tá certo que o pessoal tá indo pra rua por vários motivos, mas é importante também lembrar que tem os 20 centavos, e eu de certa forma concordo, porque eu tenho medo de que se torne muito generalista, nada aconteça, entende?
É, aí vira um movimento cansei, né? Sabe aquela coisa, né? Vira um movimento super de direita, pessoas de branco na rua, de uma maneira pacífica, falando sobre os problemas gerais do Brasil e nada, né? Que assim, a imprensa é doida para que isso aconteça.
É.
Que aí é muito exato. Fácil desqualificar.
Aliás, foi o que a imprensa mais fez hoje, né? Eu acordei, liguei a televisão e a Globo mostrou, assim, sério, 95% do tempo que eles mostraram foi o quebra-quebra no Rio de Janeiro. O resto, nada, assim. Era só... E quando mostrou São Paulo, foi tipo... Ah, São Paulo foi pacífico, mas no Palácio dos Bandeirantes...
Deu problema.
Então é sempre martelando. E em outros canais eu vi gente filmando manifestantes falando... Esse cara sendo violento ali não me representa. Ele não faz parte do meu grupo aqui, etc. Quer dizer, mas o jornalismo, a imprensa ainda insiste em pegar isso. Mas o que eu quero falar com vocês, o que eu quero perguntar... voltando nessa questão disso ter espalhado pro Brasil inteiro, etc., todo mundo continua falando que é um movimento sem líder, que é uma coisa que simplesmente é o povo tá puto por uma série de coisas e tal. Mas aí eu vejo buracos, como, por exemplo, o que aconteceu em Brasília. Um dos caras do Congresso, acho que era eu não sei exatamente o que ele era, eu acho que era um porta-voz do Congresso, apareceu ele numa emissora de televisão falando assim, no meio do bafafá: poxa, gente, eu tô há 2 horas aqui tentando encontrar quem que é o responsável, com quem eu falo nessa manifestação para saber quais são as exigências. E não tinha ninguém. Ou, por exemplo, filmou em outro estado, não me lembro qual foi, e aí um jornalista perguntou para as pessoas, falou assim, por que que vocês estão lutando e tal? Qual que é o grande ponto de vocês? E aí todo mundo, ahá, uhu, o Brasil é nosso... Então, assim, não falta uma voz, não falta uma liderança, de fato?
Graças a Deus, falta. E assim, esse é o novo... Aliás, eu tô preparando um post que eu acho... Vamos ver quem... A gente vai fazer uma corrida quando terminar de gravar. Quem entrar no ar primeiro? Braincast é o meu post. Falando justamente sobre um ponto muito importante que a gente tá ignorando, que é essa nova maneira de fazer política que está brotando com as redes sociais... e que as pessoas às vezes, né, dão termos pejorativos, como sofativismo, né? Que é aquela coisa de, ah, eu não saio de casa para me manifestar e não sei o que lá. É importantíssimo nesse novo contexto de democracia. Eu vou citar no post o Pierre Lévy, que é um famoso...
Teórico
da comunicação, né? Intelectual, ainda vivo, muita gente acha que ele já é morto porque ele lê na faculdade, né? Mas ainda vivo e muito ativo no Twitter. E aí, esses dias foi compartilhado uma entrevista que ele deu pro Caderno Link do Estadão há alguns meses já, em que ele fala justamente sobre os pontos do que ele chama de cyberdemocracia, ou seja, eu vou chegar num ponto em que as pessoas vão ter acesso à informação online, vão conseguir digerir o que está acontecendo com o seu país, cidade, estado, comunidade, de alguma maneira participar daquilo, e aí eu vou demandar das minhas esferas de poder maior transparência, porque vai estar todo mundo muito educado. Então acabou essa história de eu precisar de um líder ou um porta-voz para tratar com o governo. O governo tem que ser transparente com todos. Entendo. A gente está começando a ver
Isso é bem interessante. O que eu levanto essa bola, Yasuda, é porque eu sinto que a minha visão, tá? E ela pode ser retrógrada nesse momento agora da história. Mas a impressão que eu tenho é que falta alguém para sentar numa mesa e falar assim, então, presidente, então, governador, a gente tá na rua agora, nesse momento tem 500 mil de pessoas na rua por conta das seguintes coisas, ó. O Feliciano é um puto, esse negócio da PEC 37 é um absurdo, a gente cansou de ver o Mensalão não deu em nada, cadê o Mensalão do PSDB, esse negócio do ônibus de São Paulo, os estádios da Copa. Eu sinto falta de alguém que represente todos um manifesto, entende? E fale, ó, tá aqui, ó, a gente está na rua por conta disso.
É, posso... Dois comentários sobre isso. É o seguinte, realmente falta e existe... Só que uma coisa que o Yasuda tá falando, o Pierre Lévy, nesse sentido, ele me lembra muito um sociólogo que eu usei bastante no mestrado, que é o Michel Maffesoli também, né? O Michel Maffesoli também fala que esses novos movimentos sociais, eles... A tendência é não ter líder mesmo, que eles sejam mais fluidos, que não seja uma... A questão da identidade individual, ela seja tirada de pauta para colocar uma questão do coletivo. Tem uma série de problemas aí, mas o que eu acho mais interessante é que quando a gente pensa assim, daí juntando com o que o Yasuda também falou sobre educar o povo, eu acho que uma excelente alternativa foi que um amigo meu, o Fernando Galdino, colocou hoje no Twitter, foi assim, que tal a gente montar um wiki, sabe, monta uma página de Wikipédia, de Wiki qualquer assim, com reivindicações, e o pessoal começa a listar ali, assim, mais ou menos, e olha, vamos seguir essa pauta. E vamos nessa, porque uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se não aparecer, o Estado ainda funciona nessa questão, nesse modelo, vamos dizer assim, antigo, com muitas aspas, de que existe um líder que precisa falar com outro líder para fazer reivindicações, um cara que vai representar todo o povo. E esses novos movimentos sociais, eles não conseguem, às vezes, andar com isso, com esse novo modelo, E eles perdem força justamente por causa disso, por causa desse modelo mais orgânico, mais fluido. E isso, às vezes, é um momento de oportunidade para pessoas que, às vezes, na melhor das intenções ou não, elas criam uma plataforma ou um partido assume e começa a ganhar força. Então, eu acho que o mais interessante nesse momento seria usar as próprias redes sociais também para dizer, gente, vamos começar a seguir essa pauta aqui, ó. Tá, então, começa a listar o que está te incomodando na tua cidade, no teu governo, no Brasil como um todo, e vamos seguir essa pauta. Quando perguntarem qual que é o problema, fala a lista inteira, sabe? Então, e começa a trabalhar de uma democracia que no Estado não existe. E todo mundo vira líder. Eu sei que é meio utópico isso, mas eu acho que é uma alternativa, sim, né, para a gente tentar.
É, porque... Desculpa, Matt, fala aí.
Não, foi mal. Aqui em BH... Assim, não sei se está um pouco diferente nesse sentido, porque o que a gente percebe até nos grupos dos eventos que o pessoal tem criado no Facebook, etc., é que a consciência de quem está indo para a rua e de quem está se comprometendo a caminhar, a marchar junto com esse pessoal, né, parece que eles já estão tendo uma visão mais clara a respeito daquilo que eles estão defendendo e por que eles estão indo para a rua. É, eu fiquei meio de cara com um amigo meu que ele compartilhou uma foto no Facebook assim, beleza, a gente tá nas ruas, não é mais só por 20 centavos, é por Loren Y e tal, tipo, que a galera não sabe por que que é, uhum, né?
Sim.
Mas, na verdade, como vocês falaram bem, o problema realmente nunca foi apenas 20 centavos, sempre foi muito maior do que isso, os 20 centavos eles só se tornaram a porta de entrada, não, tipo, não apenas desse movimento Passe Livre, mas de toda uma população ou de toda uma classe ou uma faixa etária que não aguenta mais, né? Não aguenta mais como as pessoas têm vomitado essas coisas em cima da gente. Pois não, chega, acabou. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quando você entra nesses grupos que a gente tem criado, que os meninos têm criado aqui no, né, de eventos e tudo mais, você vê que os principais pontos são educação e saúde, além do transporte, que já é evidente que é um problema ridículo, né? Então, por exemplo, se você pegar os vídeos da Dilma com o Lacerda, que é o atual prefeito aqui, junto com a Anastasia, que é o governador de Minas, se você pegar os vídeos desses caras falando que a verba do metrô já estava disponível, e, sei lá, um mês antes das eleições para prefeito, o Lacerda cavou vários, fez vários buracos na parte central da cidade, na parte centro-sul, né?
Despejou um monte de pedra fundamental, né?
Como se eles estivessem fazendo, assim, sondando o terreno, né, para ver se ali dava para passar o metrô e tal, e nada, cara, nunca foi feito nada. Nunca foi feito nada. O transporte público de Belo Horizonte, ele tá na mão de empresas privadas que criam uma máfia absurda em cima disso. Eles aumentam o preço quando eles querem, da forma como eles quiserem, eles colocam quantos ônibus eles quiserem para circular, chega à beira ao ridículo, entendeu? Então não é só assim, a gente aqui em BH, a gente fica solidário com o pessoal de São Paulo e até com esse movimento Passe Livre, que ele tem algum valor, sem dúvida nenhuma, mas acho que a população está muito revoltada e o estupim, no fundo, não são nem essas manifestações e as reações pelos 20 centavos, mas sim a corrupção e o absurdo que tem sido essa questão da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.
É como se esses 20 centavos tivessem sido simplesmente a última gota num copo que já estava praticamente...
Exatamente, exatamente.
Não, assim, isso ninguém discorda, né?
Eu acho interessante assim observar, porque eu estava vendo alguns comentários e realmente pode ser incrível esse movimento, né? Porque eu realmente não queria que tivesse Copa aqui no Brasil. Eu fui, assim, eu tinha alguma esperança de que houvesse realmente, fosse a oportunidade do Brasil crescer novamente, sei lá, 50 anos em 5, alguma coisa assim. Mas ficou claro que isso era só folclore, isso jamais aconteceria. Então eu sempre me coloquei contrário a isso, porque a gente passaria vergonha, como a gente tem passado, quando a gente vê lá em Recife, a gente vê tantos problemas, a gente vê outras arenas que tiveram vários outros problemas, vamos supor, Uruguai e Espanha sem campo para treinar, chega a beira o ridículo, sabe? É vergonha, e eu não me esqueço dos comentaristas brasileiros tirando a maior onda da África, falando que estava tudo horrível, era tudo ridículo, que não estava tudo feito às pressas. Aí eu fico pensando, aqui tá pior, entendeu? Então, assim, a revolta da galera é em torno disso mesmo. Não em torno disso, mas isso foi, né, isso foi a grande parte, foi a última chance que a população, me parece, deu para os governantes. Falei assim, olha, essa é a sua última chance. Tá aí a sua grande oportunidade de mudar tudo aquilo que você fez, né, desde então, desde que vocês assumiram a presidência, etc. Essa é a sua chance. Vai lá, brilha, mostra pra gente que a gente tá errado, entendeu? E eles mostraram pra gente que a gente estava extremamente certo.
Esse ano, até trabalhando em conjunto com você mesmo, Matt, e com o Bived, eu fiz uma série de workshops, né, de design. Aí eu acabei fui pra Belo Horizonte, fui pro Recife. Antes de ir pro Recife, eu não fui workshop, mas eu fui pra Bahia. Estive em Curitiba há pouco tempo, encontrei até o Ivan.
Saulo conhecendo as capitais brasileiras.
Não, mas eu tenho uma mania, Suda, que é a seguinte. Eu sempre que eu tô num táxi, normalmente fora de São Paulo, eu tenho mania de perguntar sobre como é a cidade, o governo, o prefeito. E eu fiz essa mesma pergunta para taxistas em todas essas cidades.
Certo.
E, cara, todos falavam para mim a mesma coisa. Não, é uma merda, a prefeitura tá sucateada, tá abandonada, tal coisa tá ruim, tal coisa tá ruim e tal. Quer dizer, isso é realmente é um problema. Muda, assim, o problema é o mesmo, só muda o nome da cidade, né?
Sim.
A grande ironia de tudo isso é que depois que fizeram que a PM fez a merda lá e etc., que aí o número de adeptos, né, foi na lua. Aliás, um outro comentário que a gente percebeu que a PM, além de ser ruim tratando as pessoas, ela também é ruim de matemática.
Ruim de matemática.
Bem ruim de matemática, aliás. Eu vi uma foto...
A Globo é pior, cara. Desculpa, não... a Globo é pior, cara.
Aliás, a Globo botou uma foto de BH, Matt, hoje de manhã, que era um viaduto assim, mas, cara, com pessoas a perder de vista, e estava escrito assim na legenda: centenas de pessoas protestam. Centenas, cara, de pessoas.
Centenas, né?
Mas o que eu quero comentar com vocês é assim, a parte irônica de tudo isso é que muita gente acabou usando isso como... tentando usar isso para benefício próprio. E quando eu falo muita gente, é claro que eu tô falando de partidos e até de veículos, né?
Mas isso é muito normal. Eu vou pegar o último caso em que isso aconteceu, Diretas Já, sabe? Em que você tem toda a população lutando por um bem comum. Ó, a gente cansou da ditadura, a gente quer Diretas, beleza. Quem não se apropriou disso? Um dado momento, a arena racha... E quem apoiava a ditadura vem, não, 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 agora a gente é democrata. Cara, todo mundo vai aproveitar disso,
porque
é óbvio.
Eu vejo assim, eu vi comentários do PSDB falando, isso daí é contra o governo que já tá tanto tempo aí fazendo cagada. Eu vi gente falando o oposto, falando, isso daí é contra o Alckmin e um acusando o PT, o outro acusando o PSDB.
Mas não é, é contra os dois, né?
Exato, e eu vejo o Lula, que aliás é um liso do cacete, porque foi ele o cara que fez de tudo para o Haddad ser eleito aqui em São Paulo, para Dilma ser eleita no Brasil... foi o cara que fez de tudo pra Copa vir pra cá, pras Olimpíadas vir pra cá, e aí agora que o bicho tá pegando, ele solta uma nota na internet falando, olha, eu apoio muito, viu, vocês estão super certos, pessoal. É o Liso Master, cara. É. Quer dizer...
Mas, cara, isso eu tô vendo que se os políticos forem espertos, eles são, e eu tô falando assim, nível Brasil, sim, todos os lugares, todos vão falar o que já estão falando. Vocês estão certos mesmo, tem que ir pra rua,
essa
tem
é a
que
beleza
lutar.
Da democracia.
É isso, é democracia. Agora, e daí, cara, quando eles falam isso, dá vontade. Daí, sabe, porque a gente vai. Ontem, por exemplo, aqui em Curitiba foi super tranquilo, né? Acho que teve uma confusão lá pro fim da noite, que era meia dúzia de caras. Assim,
aliás, Ivan, deixa eu te perguntar uma coisa que eu li e eu fiquei pasmo. O pessoal passou em frente ao hospital e ficou realmente em silêncio? O pessoal...
Eu não tava lá no meio, mas o Jovem Nerd lançou um vídeo hoje mostrando e é aquilo mesmo, assim. Caralho. Todo mundo que foi lá disse que passou na frente do hospital.
Imagina fica... isso, Saulo.
Eu vi.
Controlar a multidão assim. Cara, mas isso é lindo demais.
O curitibano é o inglês brasileiro.
A Europa brasileira. Mas é o que eu acho, só assim, que daí quando a gente tava lá no meio, daí quando começava a aparecer alguma coisa de confusão, o pessoal vai, sem vandalismo, pessoal, não chuta, não faz nada, não, sabe? Então o próprio pessoal em volta já fala, já reprimia qualquer tipo de tentativa de violência ou de vandalismo.
São Paulo fez a mesma coisa.
Só que daí, quando eu ouço os políticos vindo assim, dizendo, não, vocês estão certos aqui, cara, dá vontade de dar um tiro na cara, assim, sabe? A Revolução Francesa, cortar, bota na guilhotina mesmo.
O Feliciano foi um que se aproveitou disso ontem, e aí ele falou algum comentário do tipo assim, agora o Brasil mostrou que eu nunca fui incomodei ninguém, eu não sou parte do problema. Sim, você é parte do problema. Você está nessa bacia, junto com o Sarney, com o Renan, junto com o Alckmin, com o Serra, junto com todo mundo.
Ele tá muito nessa bacia, assim, tem muita coisa com a qual o povo está revoltada e todas elas acabam indo para coisas muito generalistas, né? Corrupção é um negócio, né? É muito generalista, está enraizado. Então vamos tratar de algumas palavras um pouquinho mais específicas, mas governabilidade é um tema com o qual as pessoas não aguentam mais. Esta democracia posta hoje no Brasil, em que eu preciso me aliar a uns partidos muito estranhos para garantir que eu consiga governar, é que tá matando, né, que tá deixando a galera fora. Então o Feliciano é parte disso. Ele é, mesmo, sei lá, não conheço pessoalmente a Dilma, desconfio que ela tem posições muito contrárias às do Feliciano em relação a temas como aborto, mas ela tem que aguentar um Feliciano numa comissão de direitos humanos, pura e simplesmente pela questão da governabilidade, senão o tal do partido para de apoiar, é que tá matando.
É que o Feliciano faz parte da política deboche, né? Que debocha da opinião pública. E as pessoas falam, nós não queremos você aí. E ele fala, eu vou continuar. Foda-se todo mundo, né? É esse tipo de coisa que deixou todo mundo tão puto. Coisas como essa deixaram todo mundo tão puto. Eu ouso até dizer, e vocês me corrijam se eu estiver falando merda, que é, se nós não estivéssemos em 2013, onde as pessoas são mais civilizadas até certo ponto, etc. Se nós estivéssemos em 1700 e alguma coisa, ontem a política brasileira tinha ido pra guilhotina em massa, né?
Tinha. Com certeza, eu não tenho dúvida. E, cara, só que assim, sobre o não querer defender o Feliciano também, né? Longe disso.
Eu sabia que você...
Mas ele... Não, mas é que ele foi no Danilo Gentili um tempo atrás, né? E ele falou uma coisa assim que me deixou preocupado. Ele falou assim, olha, antes de eu assumir a Comissão de Direitos Humanos, ninguém falava dela. Por que de repente agora todo mundo tá prestando atenção? Sabe? Então, isso eu acho complicado. E eu espero que esses movimentos, por isso que eu morro de medo que isso aí acabe, entende? Que fique tão generalista que a gente não tenha mais foco. Porque é importante que as pessoas, depois que passar toda essa rebeldia, enfim, que uma hora vai acalmar, eu espero que não tão cedo, mas é importante que daí as pessoas continuem, e vai ter eleição daqui a pouco, então que continuem assim, vendo com quem vão votar. E o que me preocupa também, por exemplo, ontem eu tinha que dar aula à noite, daí só pedi pro pessoal entregar os trabalhos que eu tinha pedido e liberei todo mundo para poder ir pro protesto quem quisesse, eu fui também, e uma aluna minha disse assim, olha, professor, só que é o seguinte, eu tô... Eu acompanho o pessoal no Twitter, por exemplo, que eu até deixei de seguir hoje, porque uma lá tava dizendo que, ah, agora que tá tendo essa revolução, uma ditadura militar vai voltar. E é isso que eu quero. Porque aqui em Curitiba tem uma galera que curte isso, né?
Ah, em São Paulo também, cara.
Então é praga, né? É uma merda. Daí tinha um outro que... Daí ela disse que teve um outro que disse assim, não, porque, olha, é que tá faltando Deus no coração das pessoas, Jesus. Então a bancada evangélica tem que aumentar mesmo. Então, veja como é perigoso quando tu fica muito generalista. Tem tanta gente falando tanta coisa que todo mundo vai se apropriar. Mesmo os partidos, nesse ponto, são as menores preocupações. Às vezes, pessoas com ideias muito perigosas podem começar a tomar isso e achar uma brecha e começar a ter um discurso muito forte que vai colar. Então a gente tem que ficar muito ligado nesse sentido. Assim, não, é lindo a gente ir pra rua, todo mundo junto, mesmo pessoas muito diferentes, mas também vai chegar um momento que a gente vai ter que pensar o que tá fazendo, né? Então, por enquanto é o momento da bagunça, maravilha, vamos lá, faz a zona que quiser, mas a gente vai ter que tomar cuidado para prestar atenção. Ano que vem tem eleição, o que a gente vai fazer, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado.
Mas justamente isso que é o perigo, mas ao mesmo tempo, para mim, é o mais interessante. Porque, por exemplo, você vê um ajuntamento de diversos grupos diferentes revoltados ou abismados com uma mesma coisa, com uma coisa em comum. Uhum. Essa diversidade ela vai acontecer, então isso é inevitável. Aí eu acho que o desafio é igual você falou, manter o foco mesmo e conseguir ganhar aquilo que tanto tem sido pedido, entendeu? Sem perder muito foco, sem se deixar levar por uma segunda, sei lá, por uma segunda vertente ou por um outro foco que alguém talvez tente levantar. Então aqui em BH tinha punk, tinham homossexuais, tinham evangélicos, cara, tinha de tudo. Tinham policiais civis, essa foi sensacional. Dá pra acreditar, tinha policiais civis aqui, cara, com faixa, falando, olha, vocês estão num estado que não é seguro, tomem cuidado, isso com faixas em inglês e faixas em espanhol. Sensacional. Uhum. Então são várias pessoas diferentes, então assim, tem que tomar cuidado, porque senão vai acabar defendendo só uma questão X da polícia civil e só uma questão Y do, né, com relação a essa questão da homossexualidade, etc., e não vai chegar no núcleo, que é o mais importante. Então tem mesmo que ter algum foco, mesmo que não haja, assim, um líder só ou uma liderança exclusiva, saca? Que pelo menos os representantes aí, ou alguma coisa do tipo, eles se ajudem e ajudem os grupos a defenderem uma só coisa, senão vai virar realmente uma bagunça, igual... Eu morro de raiva, não tem nada contra nem a favor, eu sou meio apartidário, não defendo nenhum nem outro. Dois. Mas dá vontade de chutar a bunda quando o cara levanta a bandeira do PSTU no meio do movimento, sabe?
Ah,
cara,
isso
por que
é
que
muito...
esses caras estão lá, velho?
Nossa, ah, cara. E, cara, com certeza tem um filho da puta que tava lá com uma câmera bem na hora, que também era do PSTU, e vai usar isso depois, cara. Isso eu fico
sem
puto.
Dúvida. Que é basicamente o que você falou logo atrás, Ivan, que é... Os caras são pessoas com discurso e que vão tentar se apropriar dessa força para fazer alguma coisa. Eu me lembro historicamente de um negócio, Yasuda, e eu não lembro exatamente que ano que foi, qual era o movimento, mas uma vez eu li sobre isso numa série de livros sobre a ditadura, que era na verdade, essa série de livros contava o pré, a ditadura e o pós, né?
Ótimo.
E aí falava sobre um grupo de manifestantes pelo Brasil inteiro muito grande, que manifestava e etc, etc. Só que não tinha uma liderança, não tinha um manifesto, não tinha nada. Tudo bem que era outra época, mas naquele momento da história, o que aconteceu? Essas manifestações aconteceram um dia, e aconteceram outro, e aconteceram outro, e o poder público simplesmente ficou calado. E aí, ao longo do tempo, as pessoas simplesmente cansaram e foram para casa. E aí a manifestação não deu em nada. E eu confesso que eu tenho um pouco de medo, mesmo sabendo que agora são tempos diferentes. Uhum. Eu me lembro que semana passada eu até tuitei algo do tipo... a minha impressão é que em duas semanas isso vai morrer, mas eu realmente quero estar errado, sabe? E por que eu digo isso? Porque eu sei que o poder público é mais esperto do que a gente pode imaginar, e pra esses caras vão ficar sempre nessa, de tipo, tira o cu da reta, elogia, bate palma, fala, olha, vocês estão mandando muito bem, mas no final das contas eu não vou fazer porra nenhuma por ninguém.
Tá, eu tenho... A minha impressão é a seguinte sobre tudo isso. São raros os momentos históricos em que a esquerda consegue concentrar pessoas de centro e até algumas pessoas de direita em torno de suas pautas. É muito raro esse momento na história. A gente consegue elencar quando tivemos as diretas, mesmo nos protestos pré-ditadura, a gente tem, um pessoal mais de esquerda muito bem organizado, mas tivemos as contra-manifestações de direita, como a Marcha da Família por Deus, pela Liberdade... Não, Sim. Com Deus, pela Liberdade, né? Que justamente tinham gente falando contra ela. Então, muito raro a gente ter em torno de uma pauta bem esquerdista, que concentra partidos aí que ninguém quer, né? Vocês não gostaram de ver as bandeiras com PSTU ou PSOL, e gente mais de esquerda ainda que considera PSTU e PSOL, tipo, direita reacionária, é nesse naipe. Uhum. Tá todo mundo concentrado em torno de alguma coisa, que tá, ao meu ver, aqui em São Paulo, simbolizada nesses 20 centavos. Simbolizada, não significa que a gente só quer 20 centavos. Daqui eu consigo ver alguns futuros. A gente pode manter esses 20 centavos como o Movimento Passe Livre quer como símbolo e isso acabar quando o governo ceder. Então, cedeu, uhul, o governo nos ouve, acabou, todo mundo vai para casa. Ou não, ou isso expandir. Mas eu não vejo simplesmente um... Assim, cansaço. Quer dizer, a gente vai ter uma prova hoje, né? Tem manifestação hoje à tarde aqui em São Paulo, ela tá marcada para o mesmo horário de ontem, vai ser na Praça da Sé. Eu até imagino que vá menos gente, porque o chamado foi muito forte para ontem, né? Durante o fim de semana inteiro, ficou se instigando a coisa de, olha, é o momento. Eu não sei se... Hoje a gente vai ter 250 mil pessoas na rua, como se estima que tivemos ontem.
Tem gente que fala de quinta-feira, mas é muito possível que na semana que vem aconteça de novo, né? Dependendo de como as coisas ocorrerem.
Exatamente.
Mas o governo, eu acredito, Yasuda, eu, de novo, quero estar muito enganado, mas eu acho que na cabeça do governo seria um erro fazer o que os manifestantes querem, porque é aquela história de você dar a mão, o cara quer o braço. Quer dizer, se a gente consegue dobrar o governo e chegar onde a gente quer, por exemplo, com os 20 centavos aqui em São Paulo, que é um caso específico, a gente conseguiu, então vamos lutar por muito mais.
Não,
e, pelo que eu ouvi você, o Matt e o Ivan falando, se é que a gente pode fechar todas essas manifestações num único pedido da população brasileira, seria queremos uma política honesta, a gente está cansado.
Esse é o problema, Saulo. Aqui no caso específico de São Paulo, né? Já que o Matt contou o caso lá de Belo Horizonte, acho que vale a pena a gente fazer um olhar um pouquinho específico do transporte público aqui em São Paulo. A gente também tem empresas aqui e são uma máfia consolidada, conhecida.
Privadas.
Privado, o assunto é muito conhecido. Incluindo, assim, tem denúncias aí de imprensa um pouquinho mais alternativa que liga algumas das empresas que controlam o transporte público em São Paulo como o PCC.
E só um adendo. Quando a gente fala em transporte público aqui em São Paulo, eu acho legal a gente deixar claro que a gente não está falando de ônibus, a gente está falando de tudo.
Tudo.
Porque os ônibus fazem parte de empresa privada. O metrô que...
Tem a linha 4 agora, amarela, que é uma parceria público-privada, mas na verdade é uma concessão de 30 anos, e com um absurdo, isso para mim é o pior. A linha foi licitada, ou seja, o governo chamou as empresas, as famosas construtoras do país que estão aí nos estádios da Copa, que estão em qualquer obra pública, são apenas 4 ou 5 empresas, não existem mais, que sempre participam das mesmas concorrências, e elas loteiam as obras públicas do Brasil, essa que é a verdade. Então você tem essas empresas... participaram da primeira licitação e falaram, vamos entregar a linha 4 amarela. Beleza. Linha entregue. Ué, mas tá faltando estações. É que a primeira licitação não inclui o acabamento das estações tal, tal, tal e tal. Agora precisa de uma segunda licitação, e eu juro, ocorreu a segunda licitação para entregar as estações que estão faltando.
Welcome to Brasil.
Cara.
A coisa aqui em São Paulo vai muito além, porque nessa coisa de transporte chega até aos táxis. Porque um cara que quer ser taxista, a prefeitura não libera mais alvará, então ele é obrigado a ou comprar no mercado paralelo, aí, digamos, né, que é ilegal e etc., que é tudo por baixo do pano. Ou ele entra numa frota. E as frotas, grande parte delas, são de políticos. O Maluf, o filho do Maluf, é dono de uma frota aqui em São Paulo que tem, parece que, mais de 400 alvarás. Então, assim, a coisa aqui, o buraco é bem embaixo.
Então, só que o problema é o seguinte. A gente sabe de tudo isso. Ó, a gente está discutindo com você, a gente sabe. A imprensa sabe, não dá toda hora. Então, na cabeça do governante que controla tudo isso e tem, e obviamente tem muita boquinha para alimentar, como bem lembrou a Marley de ontem, a Marta Suplicy foi uma prefeita que mexeu no esquema. Se mudou para pior ou para melhor, ela mexeu no esquema do transporte público na época que ela foi prefeita aqui. Mudou, teve aquela coisa do bilhete único, teve a coisa da prefeitura aumentar o subsídio que ela, a prefeitura, dá às empresas, mudou algumas linhas, teve a questão dos corredores, a reforma dos ônibus, a obrigação dos ônibus serem terem manutenção, serem trocados de 5 em 5 anos. Então foi uma mexida, né? Mexe nos bolsos. Foi a época que ela teve que andar com segurança particular, assim, e guarda-costas, porque a gente sabe que é um vespeiro. Então o ponto é, na cabeça do governante, que sabe de tudo isso, é com essa gente que ele tem que lidar, ele vai segurar nos 20 centavos até o Ministério Público e as pessoas terem mais acesso e começarem a questionar esse esquema, ou ele libera os 20 centavos e vamos rezar para que seja só um símbolo? É. Entendeu?
Ai, que teoria da conspiração, assim, adoro essas
coisas.
Eu
acho que eles vão liberar os 20 centavos vão torcer para não acontecer mais nada.
É isso aí.
Agora, Matt, o problema é que, falando de liberar os 20 centavos, a gente está falando especificamente de São Paulo. Só que aí em BH, e em Curitiba com Ivan, e em Brasília, em Vitória, em todas as capitais, praticamente tantas capitais, acho que foram 11 no total, também rolaram manifestações, e os 20 centavos daqui, mesmo que eles sejam liberados, não vão sossegar as manifestações daí, né?
Não, aí que tá. Eu acho que se São Paulo sossegar, sossega Brasil, cara. Que São Paulo é muito forte. A gente ficou sabendo disso tudo, muito porque tem muita gente de São Paulo que a gente segue, porque tem a imprensa de São Paulo, de repente, deu uma guinada por causa da repórter lá que se machucou. Então é assim, eu acho que São Paulo também não pode parar. Eu acho que, assim, conseguiu os 20 centavos, maravilha. O meu maior medo é que consiga os 20 centavos, porque daí eu tenho esse medo de acabou. Eu acho que daí tem que mudar a pauta, isso aí tem que virar hábito.
Eu adorei a manifestação no Brasil inteiro, e eu adorei em BH o fato da coisa ter começado ali no estádio, né? Porque já pegava na veia, na ferida, né?
Desculpa te cortar, cara. Eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre isso, que é gravíssimo.
O Atlético não ganha um título há mais de 40 anos, é isso?
Não, isso aí é só alegria, isso não tem gravidade nenhuma. Não, mais sério, cara, é o seguinte, a manifestação ela começou na Praça 7, que é o ponto símbolo da cidade, lá no centro, e eles foram caminhando, então a gente foi caminhando até quase perto do Mineirão. A Coronel, que é uma pessoa excelente da Polícia Militar aqui, ela sempre solista, ela conversa com todo mundo, ela ajuda pra caramba, ela tentou negociar o tempo inteiro, conduzindo a manifestação, tudo em ordem, tudo em paz, tudo numa boa, no relax, né, daquele jeito tranquilo, até um certo limite, que aí ela falou claramente assim: daqui em diante eu não tenho mais autorização, eu não posso mais acompanhar vocês. E ela estava dizendo respeito que a partir dali era um território da FIFA.
Nossa!
Vou te dar outro exemplo.
Meu, isso é um assunto também.
Ordem, a FIFA, olha só, a Record estava cobrindo a manifestação por helicóptero. E estava chegando num horário, não sei se era uma hora, uma e meia, alguma coisa assim. Eles tinham que recolher todos os helicópteros, porque num raio de X quilômetros a FIFA não queria que houvesse helicópteros. Então, assim, é um absurdo, assim, chega à beira ao ridículo. A FIFA chegou na minha cidade e ela me impede de andar na cidade que é minha, por direito, que eu pago os meus impostos, eu posso caminhar na rua livremente, eles estão cerceando o meu direito de ir e vir. É ridículo. Outras coisas, imbecis. Primeiro, que na minha burrice aqui, eu acho que é inconstitucional, mas eles fizeram essa lei geral da Copa e daí pode vender cerveja no estádio, mas não pode vender cerveja no entorno do estádio.
Uhum. Quer dizer, a FIFA se beneficia, e todos os parceiros se beneficiam, mas a população não.
A lei geral da Copa foi um negócio absurdo. A lei geral da Copa, quando ela foi votada, eu me lembro que a discussão pautada pela imprensa foi a seguinte: libera ou não libera a cerveja? Uhum. Todo mundo, quer dizer, A Lei Geral da Copa é um absurdo constitucional e a imprensa, que deveria ter a nobre missão de nos ajudar a nos esclarecer o que está acontecendo no Congresso, pautou, ai, liberar ou não liberar a cerveja? Ah, libera, não libera para beber no estádio porque já estava proibido aqui no Brasil. E se esqueceram do resto. Se esqueceram do resto. Tem coisas muito absurdas acontecendo. Não é só o seu direito de ir e vir, não é só lá em Salvador eles iam proibir o São João porque ia pegar bem na Copa das Confederações. Não, tem coisas muito piores. Durante a Copa do Mundo, a segurança pública poderá ser privada, algo que não é proibido no Brasil. Mas durante a Copa do Mundo, seguranças particulares, armados vão ter poder de polícia.
Eu acho que a...
É isso.
É ridículo. É. Olha só para você ter uma ideia, aqui em BH, aqui em Minas, um desembargador, sei lá quem foi, um desembargador maluco, fulano de tal, ele fez uma liminar, não sei se isso também funcionou para vocês aí, mas aqui está proibido qualquer manifestação, qualquer protesto, qualquer coisa é proibido durante a Copa das Confederações e foi proibido também durante a Copa do Mundo.
Que absurdo.
Essa coronel, ela está correndo o risco de perder o cargo dela por causa disso, porque ela liberou a primeira manifestação no sábado e também acompanhou de maneira pacífica, sempre negociando, essa segunda manifestação que teve ontem. Então, é ridículo, é beira ao absurdo.
Falando, saindo um pouco da questão de segurança também da FIFA, um outro problema que estava dando sério lá era em Salvador com a questão do acarajé, né? Que o acarajé já é considerado patrimônio mundial, se não me engano, pela Unesco, e na FIFA não poderia, a FIFA tinha proibido a venda na Copa das Confederações e na Copa do Mundo que as baianas lá fizessem.
Pelo menos recuaram.
Mas a impressão que eu tenho é que aqui a gente dá muito rabo, sabe? Chega a FIFA falando, ó, é assim, assado, tá. Ah, não pode? Tá bom, então não pode. O que mais você quer? O brasileiro é muito cordial. A cordialidade sempre foi o nosso forte. Só que eu acho que passou da hora já da gente começar a mandar os outros se fuderem, tipo a FIFA. E como a gente fez ontem, tipo o governo. Falar, meu, vai se fuder, essa porra não pode mais ser assim, né? Ou eu tô sendo muito revoltadinho?
Mas, cara, sabe, só pra você ter uma ideia, durante toda a manifestação, o grito, o brado mais uníssono que teve, que todo mundo cantou com uma voz só e com maior força, foi quando passou o helicóptero da Globo por cima da manifestação, mandando ela para todos os lugares possíveis. Então, isso foi assim, com uma voz só. Então, assim, é importante destacar algumas coisas nisso que você está falando e que vocês também já falaram. Primeira coisa, por que que a imprensa, de maneira geral, ela não falou, ela só tratou a Lei Geral da Copa lá como assim, proíbe ou não a cerveja. Porque a Globo é uma das emissoras que mais vai ganhar grana e tá ganhando grana com os eventos, entendeu? Ela tá recebendo o maior investimento de publicidade, o retorno dela é muito maior que de qualquer outra emissora, de qualquer outra empresa, aí, de qualquer outro veículo. Então tem que ter atenção nisso. Por isso que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, caso vocês não saibam, os repórteres, eles foram com carros sem adesivo da Globo e tiraram seus uniformes da emissora para poder conseguir fazer as reportagens, porque eles não estavam conseguindo fazer a reportagem. Eles
tivemos o mesmo em São Paulo.
Eles estavam sendo completamente repudiados aqui. Então, voltou-se o clássico, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Porque é ridículo, ridículo. É realmente...
Não,
dá raiva.
Isso que eu tô achando lindo, assim, né? Porque todo mundo fala do poder da mídia e tal. E eu falo, cara, semana passada, todos os grandes veículos de comunicação estavam xingando a galera, falando baderneiro, vândalo.
Claro,
mas... Isso só fez crescer o negócio.
E agora eles estão se aproveitando disso pra falar, nossa, olha, o povo mesmo na rua, que bonito de se ver, né? É malandro, né? Tudo é um jogo de política.
Agora, teve um amigo meu também, o Lielson, que fez um comentário bom também. Ele disse assim, ó, que ele tá falando toda hora, gente, vamos ficar alerta, né? Sobre tudo isso, vamos tomar cuidado. Ele fala assim, ó, quando eu falo pra ficar alerta, é de coisa assim que eu tô falando. O gigante acordou uma campanha da Johnny Walker de um tempinho atrás. E o vem pra rua é propaganda da Fiat. Ontem era 65 mil num grande comercial com arrobos pró-pena de morte, pró-passe livre. Então aí que tá... a gente tem que saber também o que tá falando.
Muito bom. Então, senhores, pra gente finalizar, eu queria pedir as considerações finais de vocês aí. Por favor, Matt, quer começar?
começo. Cara, eu gostaria muito de encorajar todo mundo que está insatisfeito com o país, independente do seu partido político ou da sua crença, que vá para a rua e não segundo a campanha da Fiat, mas que vá para a rua com toda a força mesmo, levantando essa bandeira de indignação com aquilo que tem feito com a nossa pátria. Então, eu gostaria mesmo de deixar esse encorajamento. Em Belo Horizonte vão ter mais passeatas, vão ter mais protestos, então, em especial para a galera de BH, eu deixo esse recado. Vamos para a rua, se preparem, nós vamos nos organizar um pouco melhor, nós não vamos ser dispersados novamente pela PM, se tudo der certo.
Boa. Ivan?
Queria primeiro agradecer o convite, né? Primeira vez no Braincast.
É verdade, cara, não tinha nem pensado nisso.
Então, muito obrigado aí, Saulo.
Sua primeira vez no Braincast tinha que ser fazendo a ruaça, cara.
Tinha, sempre. É nóis. Também queria falar pro pessoal de Curitiba para ir quinta-feira e sexta-feira vai ter dois movimentos aqui também. Para mim, como professor, é uma péssima época do ano acontecer isso, porque é final de semestre, então tô recebendo trabalho e tal, mas eu tô tentando liberar meus alunos da melhor maneira possível, assim, para irem. E vão mesmo, gente. E o mais importante que eu falei, transformem isso num hábito. Isso aí não pode morrer nos 20 centavos. Se a PEC 37 também for vetada, e Deus queira que seja, a gente vai tentar fazer isso também, mas que não seja o fim, que a gente torne isso um hábito. Isso aí tem que... aquilo que eu falei, o que eu tô achando mais bacana, de mesmo que grupos totalmente diferentes estejam na rua, tá todo mundo de saco cheio, e isso é ótimo. Então a gente tem que manter esse hábito de insatisfação para que no futuro, quando nas próximas eleições, durante a Copa do Mundo, qualquer coisa que quiserem cagar na nossa cabeça, a gente possa ir lá e reclamar. E como eu sempre falo para os meus alunos de arquitetura, por que vocês acham que Brasília é tão longe, né? Brasília é longe porque senão a gente tava botando fogo naquele lugar, assim, já fazia muito tempo. Dúvida. Então, não que eu queira que as pessoas botem fogo nos lugares, mas pelo menos aí que mostre sua insatisfação com tudo. E fica também o convite aí pro pessoal na internet, criem wikis, criem listas de reivindicações, organizem as coisas, isso vai ser muito importante pro futuro.
E a Suda?
Bom, eu também faço o convite a todos os meus amigos paulistanos e paulistas, que são mais cidades, de vir à rua. Aqui em São Paulo a gente tem mais manifestações programadas. Hoje, terça-feira, já tem mais. Não sei se vai ao ar terça.
Vai, já tá ao ar.
Então tá. Então hoje, 5 horas da tarde, temos mais uma organizada pelo Movimento Passe Livre lá na Praça da Sé. Mas já saibam que é por mais coisas que estamos falando, sim. Simbolizadas nesses 20 centavos, queremos rever a questão do transporte público, a questão da cidade, e ocupar a cidade é importantíssimo. As pessoas estão redescobrindo que, cara, a avenida não é, sabe, do dono do carro, a avenida é do povo, a avenida é para ser ocupada pelas pessoas, e doa quem doer, a polícia, a quem tiver compromissos. O seu compromisso não é com o teu horário de reunião, o seu compromisso é com a cidade que você mora. E esse é um momento importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, quero fazer também o convite às pessoas que não puderem ou não quiserem ir, que continuem sim se manifestando nas redes sociais, porque é um ponto importante. É onde eu vou bater na tecla, né, quando eu mencionei o Pierre Levy, no post. É importantíssimo essa atitude de sofativismo, porque foi via sofativismo que as pessoas começaram a mudar o pensamento aqui em São Paulo. Saímos de uma manifestação que tinha 100, 200 gatos pingados que tomaram supapo da polícia para 250 mil pessoas na rua, porque as pessoas se indignaram também pelas redes sociais e compartilharam vídeos, e compartilharam relatos, e compartilharam o que estavam vendo pela sua janela. Então também é importante esse momento, sim, de postar sua opinião, e seja ela contrária ou a favor, discutir o que está acontecendo na sua cidade e no seu país. Então, fica o convite para discussão mais ampla.
Eu fico muito feliz, Yasuda, porque a gente gravou logo no começo do Braincast, eu não me lembro se é 8 ou 9, mas assim, realmente um dos primeiros Braincasts foi 8, foi sobre o ativismo no sofá, cyberativismo, os ativistas do sofá. E a gente falou muito, foi um Braincast que teve uma audiência, acho que quando a gente começou a gravar, foi o primeiro que teve um pico, assim, né? Uhum. A gente vinha numa média, de repente ele quadruplicou por causa desse programa, e eu tô muito feliz porque alguns programas depois a gente está gravando isso hoje. Quer dizer, o ativismo deixou de ser simplesmente no sofá e ele tomou as ruas, né? Eu realmente quero, como eu falei, quero estar enganado naquela minha opinião. Eu realmente quero mesmo. Assim. Eu quero ver isso pegar fogo, eu quero ver os caras começarem a ficar com o cu na mão na hora de fazer uma política e falar, meu, eu preciso fazer isso de um jeito sério, eu preciso respeitar a população, porque isso que vocês, os três, falaram é muito importante. É a gente colocar na cabeça de uma vez por todas de que o país não é do governo e a gente vive aqui. O país é nosso, as avenidas são nossas, os direitos são... E a gente tem direito. Não é um desembargador ou um sujeito em Minas Gerais que falou que não pode ter protesto, que não vai ter. É justamente por isso que vai ter protesto e se bobear na frente da casa dele, porque ele não manda em algo que a gente conquistou depois de tanto tempo, que é a nossa liberdade, né? Então, senhores, eu agradeço imensamente esse Braincast especial. Hoje a gente não vai ter o Braincast especial de Cannes, né? O Merigo a gente deixou pra gravar amanhã, porque isso era realmente importantíssimo de ser falado hoje. E nos vemos na semana que vem. Bring out!